a síndrome do ovário policístico. É um distúrbio endócrino que provoca alteração nos níveis hormonais, levando à formação de cistos nos ovários, não é? É uma doença caracterizada pela menstruação irregular, alta produção de hormônio masculino, presença de microcistos. Então, a causa ainda não está totalmente esclarecida, a hipótese de que tem uma origem genética. Estudos indicam uma possível ligação entre doença e resistência à ação de insulina no organismo. Não é? E tem um estudo da universidade que busca determinar, inclusive, um marcador de esteatose hepática, gordura no fígado, que é comum em mulheres com síndrome do ovário policístico. Eu vou conversar sobre o assunto com um especialista, professor Dr. Gustavo Maciel. Ele é responsável pelo ambulatório de ginecologia endócrina e climatério do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da USP. Dr. Gustavo, bom dia, como vai?
Bom dia. Um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite.
Nós é que agradecemos a sua atenção, sua contribuição nesse bate-papo com o ouvinte da Rádio USP. Muito bem. É um problema comum, razoavelmente comum, esse da síndrome do ovário policístico, doutor Gustavo?
Sim, é um problema muito comum. Só para você ter uma ideia, a síndrome dos ovários policísticos é a doença endócrina mais comum nas mulheres em idade reprodutiva. Pode atingir até 17% das mulheres e ela tem dois aspectos muito marcantes. Assim. Um é um aspecto reprodutivo, que ele vai interferir eventualmente aí no ciclo menstrual, na fertilidade da mulher, eventualmente nesse desbalanço de hormônios, né? E o outro é um aspecto metabólico, que faz com que essas pacientes tenham aí risco aumentado para ter diabetes, risco aumentado para ter doença do coração e uma série de problemas relacionados a isso.
Sim, e quando é que normalmente a mulher descobre o problema? Quer dizer, ela está tendo um incômodo, um sangramento irregular ou uma menstruação irregular? Como é que normalmente o problema aparece?
Então, o diagnóstico, ele é, às vezes, é um pouquinho complicado, porque tem uma série de situações que podem apresentar sintomas semelhantes, entendeu? Uhum. Inclusive, na semana passada, na semana retrasada, na verdade, teve o Congresso Mundial de Ovário Policístico em Foz do Iguaçu, em que a gente, juntamente com uma série de especialistas do mundo inteiro, a gente estava discutindo vários aspectos, inclusive relacionados ao diagnóstico. Mas, em geral, essas pacientes, elas começam, alguns marcadores são muito importantes para a gente. Então, o primeiro marcador é que elas têm uma tendência de ter irregularidade na menstruação, que normalmente começa na época da primeira menstruação mesmo. Então, assim, em geral, a história dela é que a menstruação nunca foi regular, ou seja, nunca veio assim mais ou menos uma vez por mês, entendeu? Então, normalmente, a menstruação ela é mais longa, ela demora 40 dias, eventualmente mais do que isso. E o outro grande aspecto é que tem alguma manifestação de excesso de hormônio masculino, ou seja, aparecimento de pelos em face, ou então no corpo, uma quantidade de acne muito grande, ou então a pele que tem aumento de sebosidade. Então, uma série de aspectos relacionados ao excesso de hormônio masculino no corpo feminino.
Uhum. Mas como é que aí se checa mesmo, se tem certeza de que se trata dessa síndrome? Com que tipo
Perfeito.
De exame?
Então, aí o que acontece? Após o período de 3 anos, normalmente a gente espera aí uns 3 anos após a primeira menstruação para a gente ter certeza do diagnóstico. Então, a pessoa precisa ter essa alteração menstrual, ela precisa ter algum sinal ou clínico ou do laboratório de excesso de hormônio masculino ou então ultrassom alterado. E aí a gente tem que excluir algumas doenças. Então, por exemplo, a gente tem que fazer alguns exames para saber se a tireoide da mulher está normal, para ver se ela tem um excesso de um hormônio chamado prolactina e algumas outras condições. Então, enfim, a gente precisa, além da presença desses 3 fatores que eu disse, irregularidade menstrual, excesso de hormônio masculino e ovário policístico, a gente precisa excluir a chance dela ter algumas outras dessas condições que podem ter esses sintomas, entendeu?
Uhum.
Então, por isso que eu disse que o diagnóstico, às vezes, é um pouco difícil, que não dá pra gente, numa primeira consulta, você olha pra pessoa e fala, pronto, fechei o diagnóstico. Não, a gente precisa e montando um quebra-cabeça e pedir alguns exames para a gente excluir outras possibilidades. E aí, depois que excluiu tudo, a gente falou, então ótimo, a gente chegou à conclusão que essa mulher tem ovário policístico.
E aí?
Não sei se eu fui claro.
Foi claro, sem dúvida, doutor. E aí, o que é que faz? Quando descobre que esse é o problema, quer dizer, como é que você vai controlar esse problema? Porque vai afetar, como o senhor disse, a fertilidade, pode atrapalhar a reprodução. Como é que se controla esse tipo de problema?
Então, o primeiro passo que a gente faz é o seguinte, a gente precisa descobrir, porque a doença ela é muito heterogênea, né? Então, tem algumas mulheres que têm uma série de... Por exemplo, tem algumas mulheres que têm excesso de pelos, outras não. Uhum. Tem algumas que têm a menstruação que tem uma irregularidade muito grande. Outras, elas têm não é tão irregular assim, mas ainda irregular. Então, o que que acontece? O primeiro passo que a gente precisa descobrir é o que que tá incomodando a mulher naquele momento, entendeu? Então, a gente precisa lembrar que essa doença é uma doença, é uma síndrome, né? Mas é uma doença que ela tem de longo prazo, então ela não tem cura espontânea e não existe um remédio que cura ela para sempre. Uhum. Então, o primeiro passo que a gente vai saber é o que que a mulher precisa naquele momento. Será que naquele primeiro momento o problema dela é a pele? Será que o primeiro momento ela é a menstruação que está irregular? Ou já no primeiro momento ela tem algum probleminha com fertilidade? Entendeu? Então, o primeiro passo que a gente faz é pensar no problema atual. E o segundo passo é lembrar que essa doença ela está muito relacionada com a presença, por exemplo, de risco aumentado para diabetes, risco de obesidade. Então, as pacientes que têm ovário policístico têm uma tendência, pelo menos parte delas, tem uma tendência de ganhar peso mais, de uma maneira mais fácil e ter mais dificuldade para perder peso. Uhum. Entendeu? Então, a gente tem que ter uma visão também de longo prazo. Então, primeiro a gente foca naquele problema atual da paciente, mas simultaneamente a gente olha como um todo, ou seja, precisa colocar essa paciente para fazer exercício físico. Exercício físico, para quem tem ovário policístico, na verdade não é hobby. A gente precisa prescrever isso e a pessoa tem que ter ciência de que a vida inteira ela vai ter que fazer exercício. Uhum.
É tratamento
isso,
hoje.
Exatamente, é tratamento. Não uhum. é. A gente sabe que o exercício ele traz benefício para qualquer, para qualquer pessoa em qualquer idade. Mas mais especificamente, para quem tem ovário policístico, o exercício físico ele é absolutamente fundamental como parte do tratamento.
E eu, na introdução da nossa entrevista, falei também sobre um estudo da USP que busca determinar um marcador de esteatose hepática comum em mulheres, que é a gordura no fígado, né? Comum em isso. mulheres com a síndrome do ovário policístico, é isso?
Exato. Então, assim, dentre as alterações metabólicas que tem, o que que acontece? Parte dessas pacientes, elas têm o que a gente chama de resistência à insulina, né? A insulina é um hormônio importante para ela fazer com que a glicose que circula no nosso sangue, ela seja colocada para dentro da célula para produzir energia, vamos dizer assim. Quem tem resistência à insulina, esse processo, vamos dizer assim, de captação dessa glicose para levar ela para dentro da célula, ele está prejudicado. Então, você tem que produzir mais insulina para que esse processo ocorra de maneira adequada. Quando você produz mais insulina do que o normal, a capacidade sua de produzir insulina, ela vai se esgotando com o tempo. Ou seja, e quando a pessoa perde a capacidade de produzir insulina pelo pâncreas, aparece o que a gente chama de diabetes do tipo 2, né? Então, o que acontece? Dentro desse desbalanço hormonal, uma das coisas que acontece é que essa paciente tem também uma tendência de acumular gordura no fígado. Uhum. Entendeu? Que é o que a gente chama de esteatose hepática. É muito relacionado à resistência à insulina, esse processo. Porque tudo é uma questão de balanço energético, diríamos assim. Quantidade de alimento, quantidade de glicose que você tem e... Se você não utiliza tudo, você guarda na forma de gordura. Vamos dizer de um modo mais simples, né?
Sim.
Se eventualmente você utiliza aquela glicose, ok. Então, essas pacientes têm uma tendência de acúmulo de gordura no fígado, que com o tempo pode eventualmente prejudicar a função hepática e, em casos extremos, pode até mesmo levar a cirrose hepática, que a gente chama de doença hepática não alcoólica. quer dizer, não está relacionado com a ingesta de álcool, né, que é uma causa comum de cirrose e de alteração hepática, e essa daí é por acúmulo de gordura.
Vai ter que tratar então, também, né?
Tem que tratar também, e aí, assim, o que a gente descobriu, que o diagnóstico disso é um pouco complicado. Você faz um ultrassom, você faz um tipo de exame que chama elastografia, mas a gente estava tentando pegar um marcador um pouco mais precoce. Nós fizemos um estudo em que a gente fez um modelo animal de ovário policístico, e a gente descobriu que nesse modelo as ratinhas têm um fenômeno de acúmulo de gordura muito semelhante às mulheres. E aí, a partir daí, a gente pegou e fez uma biópsia do fígado dessas ratinhas e fez uma análise por uma técnica que a gente chama de metabolômica. Metabolômica é a capacidade que a gente tem de dosar várias substâncias que tem no sangue relacionadas com o metabolismo, por exemplo, de glicose, de proteínas, uma série de coisas. É uma técnica bastante interessante e a gente achou alguns marcadores que eles conseguem dividir direitinho aquela ratinha que não tem a doença versus aquela ratinha que tem a esteatose hepática. Então, isso a gente fez e publicou numa revista importante do grupo Nature, não foi na Nature, mas é numa revista que chama Scientific Report. E agora o nosso próximo passo, a gente fez uma colaboração com o grupo de gastroenterologia da USP, e a gente está tentando ver se testa esse marcador em humanos. Ou seja, a gente vai fazer um exame de sangue em pacientes, a princípio em pacientes com síndromes ovários policísticos, e mais tardiamente, se a gente conseguir confirmar isso, a gente vai ampliar para todas as populações, né? Mas tentando ver quem que teria essa alteração relacionada à esteatose hepática.
Portanto, para compensar, para tentar controlar isso antes que esse problema, essa disfunção hormonal, essa alteração hormonal provoque tudo isso que a gente está descrevendo aqui nesse quadro. O tempo está super esgotado, professor, mas está muito claro a importância de acompanhar esse problema, não é? Eu conversei com o professor Dr. Gustavo Maciel, que é responsável pelo ambulatório de ginecologia endócrina e climatério do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Muito obrigada pelos esclarecimentos.
Eu que agradeço.